Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Comunicadores populares, produtores culturais, estudantes e militantes de movimentos sociais estiveram entre os dias 19 e 21 de outubro no primeiro Encontro Paulista pela Democratização da Comunicação e da Cultura.
Cerca de 200 pessoas participaram do evento. Tanto a AMARC quanto a Abraço marcaram presença na mesa Mídias Livres, Populares e Comunitárias. Jerry Oliveira, da Abraço, falou sobre o papel das rádios comunitárias na conquista pelo direito à comunicação.
As rádios comunitárias vêm construindo o papel de que é possível construir uma outra comunicação baseada no fortalecimento da cultura popular, dos movimentos sociais, da luta de classe, né? Porque o modelo de comunicação construído no Brasil foi o mais repressor da história. A comunicação foi um instrumento para a barbárie, né, que aconteceu na história do Brasil nos últimos 50, 100 anos. Eu acho que o povo já está calejado desse modelo, está construindo uma outra alternativa. E vê na rádio comunitária esse instrumento de emancipação também, aliado às outras lutas. Hoje nós podemos dizer o seguinte: a democratização da comunicação no Brasil não se dá só com rádio comunitária. Tanto é que o processo viciado de outorgas é o mesmo. Então, assim, agora cabe a nós, trabalhadores, ocuparmos esses espaços. Os movimentos sociais têm que ocupar essas rádios e ganhar também.
Mas o que ficou bem claro nesse encontro paulista foi que a democratização da comunicação não é apenas uma luta para profissionais da área. Escuta só o que o Igor Felipe falou sobre essa conquista. Ele é do setor de comunicação do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Quando a gente fala em luta pela democratização da comunicação, não significa apenas construir as nossas, mas significa que a gente vai ter que enfrentar os oligopólios que já existem. E quando a gente fala isso, é necessário ter um projeto político, porque aí é uma pauta política da sociedade brasileira e da sociedade contemporânea como um todo. E o MST defende que isso só vai acontecer no conjunto de uma série de lutas sociais. Fazer com que todas as pessoas que são prejudicadas pelas estruturas da sociedade consigam se unir pelas mudanças sociais e dessa forma conseguir fazer todas as transformações, fazer a reforma agrária, garantir a educação e também fazer a democratização da comunicação.
Então são duas frentes de luta. Uma é quando as comunidades e grupos sociais fazem seus próprios meios de comunicação. E outra é quando lutamos contra a concentração dos grandes meios nas mãos de poucos. Foi o que o professor e jornalista José Arbex Júnior explicou. A luta pela democratização da comunicação tem que acompanhar a luta pela democratização da sociedade.
Eu acho que é impossível você separar a luta pela democratização da mídia da luta pela democratização da sociedade em seu conjunto. Por quê? Porque a mídia, na verdade, hoje é um campo de batalha ideológico vastíssimo, extremamente poderoso, que cria percepções na sociedade sobre os fatos da história, da política, etc. e tal. Então eu acho que a mídia atingiu hoje um poder extraordinário, estou me referindo aqui à grande mídia, a mídia dos patrões, a mídia rica. Ela conseguiu um poder político extraordinário que ajuda as classes dominantes a manter a sua dominação. Então é impossível você conseguir democratizar a mídia sem democratizar o país, porque as duas coisas estão intimamente ligadas.
E do Encontro Paulista nasce uma rede contra o monopólio da mídia. Depois de um ano de trabalho na construção do evento, está formada a Rede Paulista pela Democratização da Comunicação e da Cultura.
A plenária do encontro debateu princípios que formaram a carta apresentada pela rede, assinada por 23 entidades, grupos de mídia alternativa e movimentos sociais.
Os principais eixos que orientam a Rede Paulista são pluralidade e diversidade dos meios de comunicação, políticas culturais, educação e comunicação, mídia, ética e violação dos direitos humanos, convergência, internet e inclusão digital e mídias livres, populares e comunitárias.
Ouça o que Bia Barbosa disse sobre as perspectivas de crescimento da Rede Paulista pela democratização da comunicação e da cultura. Bia é do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
Então a gente está com muita expectativa no potencial dessa rede de aglutinar outras entidades, trazer outros movimentos para a gente fortalecer a luta pela democratização da comunicação aqui em São Paulo. A rede ela é aberta a todas as entidades que quiserem aderir, tem uma carta de princípios, as entidades que aderirem a esses princípios e tiverem nas suas práticas a efetivação da luta pela defesa da democratização da comunicação, podem fazer parte da rede. Vão acontecer reuniões bimestrais, então a cada 2 meses a gente se encontra para fazer uma discussão de análise de conjuntura e para definição da organização, da implementação das pautas políticas que a rede tirou. Então a gente está trabalhando com 6 eixos de atuação e são esses eixos que vão estar direcionando as bandeiras e as ações políticas daqui para frente. E ela está aberta e a gente espera que ela cresça bastante rápido.
Também em São Paulo, um seminário foi realizado no dia 29 de outubro para discutir a situação das rádios comunitárias. A Câmara dos Deputados promoveu o evento, que contou com a participação de defensores da radiodifusão comunitária, parlamentares e representantes do próprio Ministério.
Sérgio Gomes, representante da MARC, explica que foram precisos anos de esforço de diferentes entidades e do próprio Ministério para que o Estado de São Paulo recebesse o edital.
De forma inédita, foram elaboradas mesas de trabalho com base nos seguintes propósitos: olhar pelas rádios, lutar pela democracia da comunicação e democratizar o acesso aos meios. Sérgio fala sobre os caminhos trilhados para que São Paulo pudesse, enfim, ter seu edital.
Então, para que esse edital saísse, foi necessário 2 coisas. De um lado, um longo esforço, ao longo de anos, da sociedade civil, da Câmara Executiva, etc., para democratizar e descentralizar e compartilhar responsabilidades, tanto práticas quanto legais, para o funcionamento das rádios comunitárias na capital, nos marcos de um plano diretor de radiodifusão, não um negócio na galega. Outro surpreendente, só foi possível isso, porque na época houve um inédito e elogiável processo, que foi protagonizado pelo Ministério, de buscar contato prévio, antecipado, porque normalmente o Ministério não faz isso. O Ministério publica e está acabado. Foda-se, tá certo? Aqui em São Paulo, não. Houve essa coisa inédita, que foi a reunião do Ministério com as entidades, os movimentos, os deputados, os vereadores, as universidades, etc.
Ele também fala dos frutos que têm sido colhidos após anos de discussão e mobilização, como, por exemplo, a lei sancionada pela Prefeitura de São Paulo em julho de 2005, conhecida como a Lei da Municipalização. A lei, inclusive, foi contestada pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, entidade que representa a mídia comercial. Sérgio Gomes explica a Lei da Municipalização.
Ela permite que, no município de São Paulo, as rádios vão poder se autossustentar, para não ficar na dependência de, ou de político rico, ou de narcotráfico, ou de igreja evangélica, ou de patrocínios estrangeiros.
Outra discussão importante no seminário foi a ampliação de canais para acomodar maior número de rádios no território. O seminário foi realizado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Municipal, que é também composta por uma subcomissão presidida pela deputada Luísa Rundino. A deputada luta há tempos pela mudança na lei das rádios comunitárias.
Alô? Alô, é da Rádio Comunitária Amizade?
Sim, senhora.
Olha só, é que a equipe da Comunidade em Rede gostaria de gravar uma entrevista com vocês, para vocês contarem um pouquinho da história da rádio.
Ah, sim, legal, mas agora eu estou quase começando meu programa, você pode tentar falar com o diretor?
Posso sim, mas só me fala uma coisa, que tipo de programa você faz aí?
Ah, eu apresento um programa de baião e ao meio-dia um programa de esportes.
Foi em clima de amizade que o Giro Comunitário chegou em Canguçu, no Rio Grande do Sul. É na cidade de 53 mil habitantes que está no ar a Rádio Comunitária Amizade FM. O diretor administrativo da rádio, Valdir Borges, expressa preocupação e ansiedade, sentimentos comuns nos comunicadores e comunicadoras populares, pelas dificuldades que enfrentam para trabalharem com dignidade.
A gente formou uma associação, legalizou tudo, acertou tudo, e fizemos um encaminhamento, né, para o Ministério das Comunicações, só que já está fazendo um ano agora, em dezembro, e não, até agora a gente não teve nenhuma resposta. E a gente está com a rádio no ar, só que a gente está ilegal, né, aguardando aí a qualquer momento eles virem para fechar, ou sei lá, fazer o que é.
Valdir conta sobre a repressão que a Rádio Comunitária Amizade já sofreu.
Uma vez estiveram lá, lacraram, e inclusive até mandaram uma multa lá de 1.700 tantos, a qual a gente nem não pagou, porque a gente não tem condições de pagar realmente. Não pagou, não sei o que vai terminar acontecendo. E a gente está aí, né? Está tentando fazer o trabalho da gente, mas a gente sabe também do risco que está correndo a qualquer momento, se até a gente ver caso aí da Polícia Federal chegar, prender e levar a gente preso e coisa. E a gente tem isso aí, mas fazer o quê, né? A gente não tem outro caminho. Ou fecha e desiste, ou continua na luta, né?
E assim como a Rádio Comunitária Amizade continua na luta, a Rádio Comunitária Líder FM, em Orilândia do Norte, no Pará, também acredita no sonho de consolidar um meio de comunicação que expressa a comunidade.
César Augusto apresenta na rádio um programa de segunda a sexta-feira chamado Manhã Líder de Sucesso. Ele explica que a Líder FM começou em 2002, quando foi fundada a associação. 4 meses depois, a rádio foi fechada pela Anatel. E só em 2007 conseguiu a licença provisória.
Então, um pessoal de perto de Belém auxiliou a gente para fazer a montagem do projeto, a ata, a associação, montar a associação, que a gente não sabia, né? Era ingênuo nesse assunto. Então, eles falaram que montando a associação, poderia colocar no ar. E a gente foi com a cara e a coragem montando e colocando no ar. Mas a gente não sabia que era um crime, né? Que era nada, não sabia disso. Passaram-se, eu acho, uns 4 meses, como uma pessoa que não, o pessoal bateu lá na porta da gente, Anatel e a Polícia Federal, né? Aí lacrou, fechou, e aí fechamos a rádio, não trabalhamos mais com a rádio, entendeu?
Entre 2002 e 2007, a associação decidiu tirar a rádio do ar, enquanto esperava a legalização. César contou que, apesar disso, alguns locutores resolveram continuar com o trabalho fora da Líder. Depois desses anos de espera, hoje, os locutores estão novamente na Líder FM.
Aí depois, quando legalizou esse ano, né, aí sim, voltaram, né, tanto é que eles foram pegos, né, umas 2 vezes, eu acho, pela fiscalização, pediam equipamento tudinho, tinha que comprar tudo novo, aquela coisa, né. Então eles pararam de, eles saíram daquele jeito que eles estavam e juntaram tudo num barco só, né, que é agora a associação. Né?
César considera que agora a rádio tem condições melhores de funcionamento, porque antes a população escutava os locutores, mas não tinha como chegar até a rádio, porque ela estava sempre mudando de local para fugir da perseguição da Anatel. Ele garante que a participação da comunidade é ainda mais efetiva e fala sobre a programação da Líder FM.
Tem de tudo. Música, tem informação, tem brincadeira, participação do ouvinte via telefone. Tudo que ainda está meia boca, o nosso equipamento não está lá, essas coisas, mas tá, dá para levar. Né? Não é igual uma rádio que é feita por amadores, né? É feito por amadores, não é uma rádio profissional, igual esses que tem cidade grande, mas a programação é boa, diversificada, né?
Orilândia do Norte fica mais ou menos 9 horas da capital do Pará. E a rádio comunitária Líder FM é a única da cidade, que tem 20 mil habitantes. César tem consciência da necessidade de alimentar esse sonho, que ele tem desde criança. Nas palavras dele, o rádio é como um vírus. Quando pega, não quer mais largar. O locutor da rádio Líder FM termina com palavras de incentivo e com pensamento positivo.
Não deixo de acreditar, né? Porque se a pessoa tem um objetivo, tem que correr atrás, né? As dificuldades são grandes, mas para tudo hoje em dia, eu acho que, igual a gente aqui, não tinha nenhum meio de comunicação. A comunidade queria. Vixe, a comunidade era a que mais queria, entendeu? Então, hoje em dia, a gente realizou já um sonho. E vamos realizar mais, né? Conseguir um equipamento bom, entendeu? E essas coisas, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir mais coisas.
O Giro chega agora no Mato Grosso. Em assentamentos na região dos municípios de Cáceres e de Pontes e Lacerda, rádios comunitárias movimentam trabalhadores e trabalhadoras rurais para fazer valer o direito à comunicação. A notícia chegou pela ONG FASE, que apoia projetos de rádios comunitárias na região. James Frank, da FASE, em Cáceres, fala sobre como essas rádios vêm trabalhando.
Uma das linhas da gente do nosso trabalho é tentar, né, atingir algumas comunidades rurais, né, da construção da agroecologia. A gente conseguiu, a partir desse trabalho, né, identificar que a rádio comunitária é um mecanismo muito eficiente, né, para mobilização, para informação, para criar uma certa conscientização das pessoas. Então, a gente, desde 90, 91, a gente vem trabalhando também com tentativa de, né, legalização, criação de rádio comunitária aqui na região, para dar um suporte para esse trabalho.
Infelizmente, a perseguição faz parte do dia a dia de muitas rádios comunitárias espalhadas por todo o Brasil. Essas rádios apoiadas pela FASE eram localizadas na zona urbana das cidades, mas depois se transferiram para assentamentos rurais. James explica que com essa mudança, a perseguição diminuiu.
Bom, agora que a gente tornou elas rádios comunitárias rurais, está um pouco afastada da cidade, e ela tem um raio de abrangência muito rural, acabou um pouco a perseguição. Mas no início, quando a rádio comunitária era na cidade, tanto em Ponte Lacerda como em Cáceres, era sempre a Anatel nos procurando, lacrando, fechando rádio. Tem os primeiros diretores da rádio aqui de Cáceres, tem inclusive processo, né, na Anatel. Mas agora está mais tranquilo porque estão na zona rural. E o que a gente está fazendo agora nessa aqui de Cáceres, é ter uma associação de mulheres, as araras do Pantanal, e elas estão agora tentando criar a associação delas para conseguir, a partir dessa associação, documentar essa rádio comunitária.
Para James Frank, uma rádio comunitária na zona rural tem singularidades e possui grande potencial de mobilização. Debates específicos também chegam mais fácil à população do campo por meio da rádio.
Essa é a Comunidade em Rede. Entre em contato com a gente. O nosso e-mail é revista@agenciapulsar.org.
Você está ouvindo Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.